Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Georgia Moraes.
No Palavra de Especialista de hoje, vamos falar sobre a imprensa brasileira, em especial sobre o futuro dos grandes jornais. Nossa entrevistada é a chefe do Departamento de Jornalismo da Universidade de Brasília, a professora Zélia Leal, pesquisadora de novas mídias e tecnologia da informação. Professora Zélia, tudo bem?
Tudo bem.
Obrigada por participar do Palavra de Especialista. Professora, eu gostaria de começar apresentando alguns números sobre a venda avulsa de grandes jornais no Brasil. No ano passado, um jornal como a Folha de São Paulo, que é considerado um dos três mais influentes jornais do país, vendeu, em média, pouco mais de 20 mil exemplares diários em bancas em todo o território nacional. Esse número, há 10 anos, chegava a cerca de 500 mil exemplares. E isso é uma situação geral em todos os grandes jornais. Os grandes jornais passam por uma crise hoje no país. Que adaptações eles vão ter que fazer para conseguir sobreviver?
Olha, essa questão realmente é uma questão que tem nos preocupado muito, nós do mundo acadêmico, professores de jornalismo, jornalistas também. Eu acho que esse é uma tendência irreversível. Os jornais estão caindo no mundo inteiro. E no Brasil, eu acho que o quadro não é tão pessimista assim, porque inclusive a NJ admite que, embora esses grandes jornais, os jornalões, os jornais de referência, os quatro principais do Brasil, ou talvez três agora, a Folha, o Estadão e o Globo, eles estão perdendo leitores. As tiragens caíram drasticamente nos últimos anos. Mas, em compensação, você tem um segmento da população que nunca teve acesso a jornal antes e que está crescendo. Você, os segmentos da classe B, C e D, sobretudo a classe C, está lendo jornal. Entre os 10 jornais mais vendidos do país, falo de venda avulsa, estão os jornais chamados jornais populares, novos jornais populares, os novos tabloides, que já não são mais aqueles jornais de sexo e sangue. São jornais que têm uma preocupação com cidadania, que têm preocupação com serviço. Então, isso aí, eu acho que o Brasil está mudando, porque tem um público que hoje tem acesso à informação, porque melhorou o nível de vida também. As pessoas estão tendo um pouquinho mais de dinheiro e o consumo da informação se tornou, quer dizer, o consumo de um bem simbólico como a informação se tornou uma necessidade. Esses jornais estão crescendo, estão vendendo muito mais que jornais esses que você está citando aí, aos quais nós estamos habituados, nós consumidores da classe A. Eu diria, então, que o futuro é, por um lado, acesso aos jornais de papel para a classe C. Segundo, que eu acho que é o fator mais importante que nós temos que analisar, é a migração do jornal papel para a internet. Tivemos há pouco tempo o Jornal do Brasil, que passou apenas a ter uma versão online, que chocou e deixou tristes os jornalistas, todos que gostavam tanto do Jornal do Brasil, porque todo mundo sonhava em trabalhar no Jornal do Brasil. Eu sou de uma geração que adorava o Jornal do Brasil. Então, a tendência é que o jornal vai para realmente o meio, né, para um outro suporte. Ele vai ser online. E não adianta chorar, porque, segundo os especialistas, e eu sou uma pesquisadora do CNPq sobre esse assunto, segundo as previsões, as estatísticas e os estudos, até 2030, talvez, todos os jornais já tenham passado para a internet.
Então, professora, o que a gente pode esperar, então, dos jornalões, os tradicionais que a senhora citou na resposta anterior? Eles hoje, se a venda em bancas caiu, eles dependem o quê? Dos assinantes? Quem é esse leitor hoje dos grandes jornais? É só a classe A e B, realmente? É formador de opinião? Quem ainda lê os jornais?
Olha, sinceramente, eu acho que a preocupação, o problema não é isso. Os jornais podem desaparecer, mas o jornalismo nunca vai desaparecer. Mais do que nunca, nós vamos precisar de informação. Nós, os formadores de opinião, nós, os estudantes, os educadores, os educandos, todos vão precisar de informação, e principalmente a elite desse país que consome informação. Só que ela não vai ser mais dessa maneira como a gente está imaginando. Pegar a Folha, pegar o Estadão, o Globo, como a gente lia, e eu acho gostoso pensar em pegar um papel, ainda sou saudosa do cheiro de tinta, mas isso está mudando, não tem como. Os jornais estão fazendo um esforço enorme para se adaptar, mas você sabe que hoje tem dezenas de cidades no mundo, inclusive nos Estados Unidos, que sempre foi uma referência em termos, né, de bom jornalismo impresso. Tem cidades hoje, acho que tem 10 cidades nos Estados Unidos, cidades importantes, se eu não me engano, que não tem mais nenhum jornal de papel. Nenhum. Então, você veja o esforço da Folha agora, que tentou se tornar um jornal mais popular, seguindo essa tendência de que a classe C está lendo o jornal. Talvez a Folha queira agradar um novo público. Eu, pessoalmente, não gostei desse formato da Folha, mas é uma maneira de atrair outros leitores, quem sabe o leitor jovem que está na internet, que não compra mais jornal. Então, eu tenho lido muito sobre isso ultimamente e vejo que não tem saída. Tem um jornal nos Estados Unidos que eu nunca fui nesse jornal, mas os colegas que foram dizem que tem uma espécie de uma tela num grande jornal em Las Vegas que diz que tem uma contagem regressiva. E que um imenso gráfico que vai marcando a queda contínua da circulação dos jornais nos últimos 20 anos. E é uma curva descendente, que vai chegar a zero por volta de abril de 2043. Não vai ter mais nenhum. E isso também não é um fato isolado, não é uma coisa assim que aconteceu por acaso. Porque se você vê a indústria, a crise da indústria do papel, sabe que no mundo inteiro, há 20 anos, não se abre nenhuma fábrica de papel. Ninguém mais fabrica papel. E aqui no Brasil, a grande fábrica de papel que tinha no Paraná, que era uma espécie de consórcio dos grandes jornais do país, ela está fechando. As fábricas de jornal papel estão se transformando em fábrica de papel sanitário. É meio surpreendente. Mas é a tendência, isso ninguém vai segurar. Agora, jornalismo vai existir. Jornalistas, vamos precisar do jornalista para organizar o caos. Onde se vai ler o jornal, não importa. Segundo as previsões, nós vamos ter assim, uma espécie de suportezinho, tipo de um mini computador, que nós vamos ler o jornal, as informações, talvez nem se chame mais jornal, não sei como é que vai se chamar. Nós vamos selecionar as notícias que nós gostamos, vamos imprimir num papel reciclável, um papel, então, uma espécie de superfície maleável, que a gente vai poder imprimir várias vezes no mesmo papel, também porque tem a questão do meio ambiente, a questão do equilíbrio do planeta, né? E essa ideia, quando que a gente ia imaginar, há 5 anos, que nós iríamos ao supermercado levando a sua sacolinha, como as nossas mães, as nossas avós levavam? Os jornais, os supermercados não estão mais fornecendo a sacolinha, a gente leva de casa. Então, as pessoas se educam para isso. Eu acho que haverá uma educação para o consumo da informação sem passar necessariamente pelo papel. Nós somos uma espécie, os jornais acho que são uma espécie em extinção.
Professor, eu queria retomar essa questão que a senhora mencionou agora há pouco, da tendência dos jornais lançarem títulos populares. O que se chamava antigamente de imprensa marrom, mas que a senhora fez questão de deixar claro que não é mais bem isso. O que seria exatamente essa estratégia dos jornais para ampliar o seu número de leitores, né? Qual é o foco da notícia nesses casos?
Esses grandes jornais, quase todos os tabloides, surgiram, os jornais mais importantes, surgiram de 2006 para cá. E eles surgiram em cima de um estudo de marketing, um estudo mercadológico extremamente rigoroso. Os jornais estão procurando identificar um público-alvo. Quem é esse público? São pessoas entre 20 e 40 anos que tenham um nível educacional básico, um nível de instrução básico, que tenham um salário correto, não são miseráveis, são pessoas de classe C, mas têm uma renda. É um público que quer levar o jornal para casa, para ler com toda a família esse jornal. As tiragens são muito altas desses jornais, eles representam hoje 43% das vendas no jornal no Distrito Federal. Esse 43%, considerando todos os jornais nacionais, inclusive, que são vendidos aqui. Então, esse público é um público fiel. O jornal custa só 50 centavos. Então as pessoas compram esse jornal. Agora, tem alguns apelos ainda sensacionalistas. Não chega a ser imprensa marrom, que era uma imprensa mentirosa, né? A imprensa é uma imprensa sensacionalista, todos eles têm que ter mulher, apelos eróticos, mulheres seminuas, né? Nua totalmente não, mas ela está lá de calcinha, de sutiã, de maiô, de biquíni. Ela está sempre na capa do jornal, o jornal é colorido, o jornal tem forte apelo popular, porque toca em assuntos de cidade, esporte, concurso. As pessoas, todo mundo sonha em fazer concurso, principalmente aqui em Brasília, né? E essas pessoas estão comprando esse jornal. Esse jornal está crescendo, está anunciando. Então, é um sucesso. Tem os quatro principais jornais tabloides do país hoje, eles estão ligados a um carro-chefe de jornal de referência. Então, você tem aqui em Brasília, o Aqui DF, que é ligado aos Diários Associados. Em Porto Alegre tem um jornal ligado ao Grupo RBS. Você tem em São Paulo o Extra ligado à Folha de São Paulo. E tem o do Rio de Janeiro, que é Notícias Populares, né? Então esses jornais estão ligados a um grande jornal que é um pouco mais elitista, que tem um editorial, que tem um artigo, que é para um público mais exigente. O público mais popular, de classe C, ele quer serviço, utilidade pública, informação imediata. Ele lê aquele jornal e ele joga fora imediatamente. São jornais até graficamente bem feitos, com muito cuidado, mas já não tem mais cadáver, não tem mais gente com, né, a cabeça cortada, como tinha. Ainda existem jornais assim, mas eu não estou falando desse, ainda existe. Mas esses jornais são jornais de muito baixo nível, eles têm problemas seguidos com autoridades, né? Porque tem certas coisas que você não pode expor criança, não pode expor fotos muito chocantes, porque inclusive também tem que ter autorização da família para isso, as famílias têm processo normalmente, né? Então esses jornais, não estou falando desse, essa tendência até desaparecer. Agora, não sei se desaparecer, mas não está caindo, as pessoas não têm confiança, não têm credibilidade. Esses jornais muito extravagantes, onde o crime impera, esses têm menos leitores. Nem de graça o povo está querendo. Agora, o Aqui DF e esse tipo de jornal, vendido a 50 centavos, tem muitos leitores. E esse está sendo hoje o gancho do mercado.
Nós vamos agora a um breve intervalo e no próximo bloco a gente volta com a professora Zélia Leal para falar sobre as novas tecnologias e o impacto no jornalismo atual.
Palavra de especialista.